Boa tarde a todas e todos. Já temos quórum. Nós vamos então dar início à nona sessão ordinária do CONCEP, nessa data de 16 de outubro de 2018. A gente quer começar com alguns informes da reitoria. O primeiro deles é anunciar que tivemos na semana passada uma boa informação, que foi a aprovação do projeto de internacionalização, CAPSprint, da CAPS, que foi fruto de desdobramento da elaboração do plano institucional de internacionalização, que no início do ano o Consuni aprovou, e que deu as bases para a elaboração do projeto de internacionalização com financiamento da CAPES em atendimento à chamada pública da CAPES. Eu queria passar a palavra ao conselheiro Charles, o pró-reitor de pós-graduação, para dar algumas informações a respeito.
Obrigado, presidente. Boa tarde a todos e todas. De fato, nosso projeto de internacionalização junto ao edital CAPSprint foi aprovado, juntamente com outras 35 instituições brasileiras. Nós fizemos uma solicitação de 28 milhões de reais para 4 anos. A CAPS, junto com as outras todas instituições, fez alguns rearranjos no orçamento. Nós tivemos aprovado 14 milhões, 3.952.060 centavos, para um projeto foram 33 subprojetos enviados, foram aprovados 26 subprojetos dentro de 4 áreas temáticas: sistemas biológicos e ferramentas biotecnológicas, é a primeira área; avanços em neurociência, estrutura da matéria, física quântica e materiais avançados, é a segunda; a terceira, desafios da sustentabilidade para o século XXI, energia, tecnologia, desenvolvimento e combate à desigualdade; e a quarta área temática, tecnologias da informação e comunicação, sistemas complexos e aplicações inteligentes. Esse projeto, como eu disse, ele vai ser tocado agora nos próximos 4 anos. Dentro desse projeto, vão ser financiados basicamente bolsas de doutorado sanduíche para alunos de doutorado dos programas de pós-graduação relacionados aos subprojetos dentro desses temas, e também a ida de professores para o exterior e a vinda de professores do exterior para cá, além de um pouco de financiamento para capacitação e para gerenciar projetos dentro dessas propostas, desses subprojetos. Essa, de fato, foi uma vitória bastante significativa da Federal do ABC, dentro de um grupo seleto de instituições, que vai permitir, como o professor Dácio disse, que a gente dê vazão também a uma série de ações que estão previstas no nosso plano de internacionalização para os próximos 4 anos. A Pró-reitoria de pós-graduação, nós vamos criar um portal para o print, para divulgar todas as ações desse projeto, todas as propostas, tudo com a maior transparência possível, todas as áreas que vão ser financiadas, todas as ações também que vão ser financiadas. Isso deve entrar no ar provavelmente até o final do ano ou começo do ano que vem. O início das atividades do projeto está previsto para novembro desse ano já. E a gente deve ainda receber mais instruções da CAPES sobre como o financiamento vai vir para a UFABC. Isso eu deixo, vou sempre deixá-los todos a par. Obrigado.
Obrigado, Charles. Também tivemos a divulgação de um resultado de um pedido de financiamento de apoio à infraestrutura da FINEP, que se desdobrou em alguns editais, né? E o primeiro deles também foi divulgado recentemente. Eu pediria para a professora Sônia, da Propes, relatar rapidamente.
Boa tarde a todos e todas. Realmente, a UFABC participou recentemente com propostas para 3 editais da FINEP, né? E o primeiro deles já divulgou o resultado preliminar, porque ainda estamos em fase de recurso, mas a proposta da UFABC foi contemplada praticamente na sua íntegra, com um corte muito pequeno. Esse, isso refere-se à chamada, o edital 03, que era o edital para propostas de manutenção preventiva para equipamentos financiados pela própria FINEP e para uma segunda linha relacionada a biotérios, né? Então, o FBC submeteu uma proposta com dois subprojetos. Um deles, que é a proposta para manutenção preventiva de infraestrutura multiusuária da UFABC, e o outro, que foi o Biotrans, né, uma proposta encaminhada pelos biotérios aqui da UFABC, que é na linha de biotérios de criação e manutenção de animais transgênicos. Então, a proposta da UFABC está contemplada e a gente, enfim, está aguardando aí os próximos encaminhamentos. Obrigada.
Obrigado, Sônia. Queria, então, parabenizar a todos os envolvidos aí nos dois projetos e ainda estamos no aguardo da resposta dos editais, ainda outros da FINEP. Queria relatar, na semana retrasada, nós tivemos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, num desdobramento do encontro da Conferência Regional de Ensino Superior, da CRES 2018, que aconteceu patrocinada pela Unesco na Universidade de Córdoba, e o trabalho em Porto Alegre foi a discussão do plano de ação, então, para a implementação das diretrizes e ações retiradas, discutidas na Conferência Regional de Ensino Superior. Há uma preocupação grande com relação à preparação para o encontro mundial, o Congresso Mundial de Ensino Superior, que deve acontecer em Paris, provavelmente em 2019, fim de 2019 ou 20, ainda a data não tá acertada, mas uma das grandes questões ali colocadas por toda a conferência é justamente a defesa da universidade pública e gratuita como direito dos cidadãos e dever do Estado. Eu acho que esse tema ele é recorrente já desde a CRES 2008 e da CRES 1996, ou seja, já há 20 anos esses são temas recorrentes na Conferência Regional e na Conferência Mundial de Ensino Superior, que tem efetivamente uma implicação nas políticas públicas de manutenção e expansão do ensino superior na América Latina e nos países das Nações Unidas. Recebemos também um convite para apresentação do projeto pedagógico da UFABC, nesse mesmo contexto da discussão da CRES, mas na Universidade do México, na Universidade de Zaracatas, que nós devemos estar, então, participando de um congresso, de um encontro nessa universidade para revisão dos seus projetos pedagógicos, e recebemos então esse convite para participação dessa discussão. Então, só dando alguns informes sobre viagens que nós fizemos na semana retrasada e que vamos fazer agora até o final do mês para o México nesse encontro. Queria informar também a situação orçamentária de 2018, né? Nós demos esses informes na reunião do Consune e queria reiterar aqui para esse conselho também que no que se refere ao orçamento de 2018, foram liberados todos os recursos orçamentários para 2018 no que diz respeito a custeio, ou seja, faltam 5% apenas, mas é esse finalzinho de ano, equivale justamente ao final do ano, e que tem a perspectiva de liberação completa, então, dos 100% do orçamento, o que nos permite cumprir, pelo menos, com os nossos compromissos assumidos e contratados até o final do ano. E ainda estamos em negociação, mas bastante avançada, com relação aos recursos de investimento. Em 2018, houve uma alteração da estratégia de execução dos recursos de investimento, onde o MEC centralizou grande parte dos recursos, o que significou uma queda de 40 milhões de 2017 para 4 milhões em 2018, onde nós tivemos uma discussão aí com as áreas para manutenção de equipamentos e pequenas obras e reformas, e ao mesmo tempo iniciamos uma negociação com o MEC com relação à continuidade das obras e a manutenção da obra maior que está em execução, que é a obra lá do Tamanduá-TI, que são contratos que já estão em andamento. Tivemos êxito na mobilização de mais 7 milhões e 200 mil em execução descentralizada, que o MEC descentralizou para o UFABC, e estamos em finalização das negociações para a suplementação das obras do Tamanduá-TI, que deve significar mais 20 milhões. Então a gente, na verdade, não recompõe os 40 milhões, mas recompõe as necessidades que tinham sido apontadas para 2018 com relação às obras, se tivermos êxito agora nessa negociação final de complementação dos recursos para a obra do Tamanduá-TI, né? Nesse aspecto, temos avançado na elaboração da resolução de diretrizes orçamentárias para 2019, com algumas audiências públicas, né? E seria interessante os conselheiros estarem contactando os seus representantes, sobretudo na CANOA, né, que é a Comissão de Assuntos de Orçamento e Administrativos do CONSUNE, mas que é o âmbito onde está sendo discutida a elaboração dessas diretrizes orçamentárias para 2019. Nós já temos avançado de que o projeto de lei de orçamento anual para 2019 repete o orçamento 2018, com um pequeno ajuste de cerca de 5%, 4,5% a 5% de reajuste nos custeios gerais da universidade, e 10% no custeio do Plano Nacional de Assistência Estudantil. Então, mantém o orçamento com um pequeno reajuste de 10%. As condições ainda para investimento 2019, sabemos que tem um acréscimo, aí, um incremento relativo a 2018, mas isso ainda está sendo definido numa mensagem que o MEC deve encaminhar, se não encaminhou, deve estar prestes a encaminhar para o Congresso Nacional, fazendo aí os reajustes dos recursos de investimento. Então, essas são algumas das informações que a gente queria dar com relação ao orçamento. Só uma pequena correção: a Universidade Autônoma de Zacatecas, não Zaratecas, como eu tinha dito erroneamente, é Zacatecas, a universidade que nos convidou para a apresentação do projeto pedagógico. A Andifes, na semana passada, publicou uma nota de preocupação com relação ao processo de escolha dos novos governantes que está em curso, e as preocupações com relação à estabilidade institucional e à manutenção do espaço de diálogo aberto e pleno, que deve ser garantido em todas as universidades, em especial. Junto desse manifesto, as universidades federais têm organizado alguns encontros e algumas discussões ao nível regional acerca da conjuntura e acerca da defesa da educação pública, da democracia e da vida, e como forma de garantia do pleno exercício da cidadania. Nesse sentido, a UFABC e a e a Unifesp estão organizando um encontro em defesa da educação pública, da democracia e da vida, que vai acontecer na sexta-feira, dia 19 de outubro, às 11h30, no anfiteatro da reitoria da Unifesp, na Sena Madureira, 1500. Então eu queria estar convidando a todas e todos para poder participar desse encontro e também convidar outros colegas e outras colegas que queiram participar dessa discussão e desse debate. É um momento em que as universidades estão se posicionando em defesa da liberdade de expressão e da discussão, e todas as universidades em torno da Andifes têm se organizado e se manifestado para a garantia desses espaços. E nesse sentido, estamos propondo uma moção de preocupação justamente nessa direção, em que a gente propõe uma moção desse conselho à comunidade, no sentido de garantir o livre espaço de expressão e a garantia de um processo democrático de discussão. Queria que você pode ler, Daniel? Tá projetado na...
Boa tarde a todas e todos. Moção de preocupação. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, CONCEP, da Fundação Universidade Federal do ABC, UFABC, no uso de suas atribuições e considerando as deliberações ocorridas em sua nona sessão ordinária de 2018, realizada no dia 16 de outubro de 2018, manifesta sua preocupação no tocante aos recentes atos de violência e ataques à democracia. Os processos eleitorais são expressões da democracia em nossa sociedade. O direito ao voto, reconquistado pela população brasileira após a queda da ditadura militar, é motivo de celebração e um marco histórico. Infelizmente, nas eleições atualmente em curso, abusos inadmissíveis têm sido cometidos por setores da sociedade. Atos de violência contra pessoas, estudantes universitários, inclusive, ameaças explícitas aos direitos da população, ao caráter gratuito da universidade pública e ao próprio Estado Democrático de Direito têm se tornado frequentes. Nesse cenário adverso, a UFABC cumpre seu papel educacional ao reafirmar a defesa da democracia, da educação pública, laica e gratuita, bem como do irrestrito respeito à vida e às diversidades. Ao celebrar a Constituição Cidadã por ocasião de seu 30º aniversário, posiciona-se pela participação das cidadãs e cidadãos na construção do Estado brasileiro, sem que haja lugar para modelos autoritários e atos de violência. Nona sessão ordinária, 16 de outubro de 2018.
Colocar em discussão a proposta dessa moção pela universidade. Gilberto.
Todos e todos, eu gostaria de me manifestar no sentido de apoiar essa moção. Creio que, independente de questões político-partidárias, o que nós temos acompanhado hoje no Brasil é preocupante. E mais do que preocupante, é alarmante. Então, eu creio que esse conselho faz por bem por essa moção nesse momento. Obrigado, presidente.
Obrigado, Gilberto. Mais algum conselheiro quer comentar? Gabriel.
Boa tarde a todos. Também gostaria de comentar, sou a favor, com certeza, da moção de preocupação e da aprovação, e comentando ainda que já é hora, né? Afinal, somos uma universidade federal, e temos que nos posicionar, nosso projeto está em risco claramente, E é a hora da gente brigar. Se não for, tem que começar agora. Aliás, já devia ter começado há muito tempo e essa nota é um ótimo começo, portanto, sou totalmente a favor dessa moção de preocupação. Obrigado.
Obrigado, Gabriel. Consulto-se mais algum conselheiro quer se manifestar? Não. Não havendo mais inscritos, mais manifestações, eu quero colocar então em votação a aprovação dessa moção a ser publicada como uma moção desse conselho. Então, em votação, a moção, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, abstenções. Então, aprovado por unanimidade a moção de preocupação. Obrigado. Agora está aberto os informes dos conselheiros. Charles é o primeiro inscrito.
Obrigado, presidente. Meu fone é super rápido. Só para apenas dizer que nós tivemos a aprovação de dois novos programas de pós-graduação nessas últimas semanas, o mestrado em Relações Internacionais, inclusive o coordenador da proposta, o professor Gilberto, que está aqui do lado, também o mestrado em Engenharia de Produção, e o curso de doutorado em Ensino, História das Ciências e da Matemática. Nós ainda estamos esperando a resposta de outras APCNs que foram enviados, outros cursos que foram enviados, ainda Engenharia de Inovação, doutorado em Engenharia Elétrica e também o mestrado profissional em Administração. Obrigado.
Obrigado, Charles. Gilberto.
Um agradecimento pelo apoio que nós tivemos na apresentação dessa proposta, o apoio que nós tivemos da Prefeitura de Pós-Graduação, que é o nosso agradecimento na pessoa do professor Charles, toda a equipe da PPG, que realmente foi um fator determinante do sucesso da nossa aprovação. Muito obrigado.
Obrigado, Gilberto. Queria aproveitar então e parabenizar todos os programas aprovados e todos os envolvidos aí nas propostas. Lucas.
Todos e todas, eu só gostaria de informar uma questão que na semana passada aconteceu a Assembleia Geral dos Estudantes, se não me engano foi na quinta-feira, em que a pauta era a defesa da democracia e tomar ações práticas contra a candidatura do Jair Bolsonaro. A gente tirou uma série de ações de rua para conversar com a população e ontem também teve um ato dos professores em frente ao Bloco Beto, na verdade foi de toda a comunidade acadêmica, né? Os técnicos administrativos, estudantes também participaram. Então só queria deixar esse informe aqui para que o CONCEP fique a par do que está acontecendo dentro da universidade em relação à mobilização da comunidade acadêmica sobre essas eleições. Obrigado.
Obrigado, conselheiro. Não temos... desculpa, Rafael.
Na semana passada foram divulgados os resultados do Enade e eu gostaria de informar que a gente ficou contente que a licenciatura em matemática ela ficou como o primeiro colocado entre todos os cursos de licenciatura em matemática do país. Então, assim, a gente considera isso um grande feito e gostaria aqui de deixar meus parabéns a todos os responsáveis pelo curso.
Obrigado, Rafael. Bem lembrado. Tivemos, na verdade, vários cursos, né, bem posicionados. Queria parabenizar também a todos aí pelo desempenho. Rony.
Boa tarde a todos. Rápido um informe. É só para falar sobre o IPT Brasil, né? A seletiva brasileira do International Physicist Tournament, que é uma iniciativa de alguns ex-membros da nossa equipe que representou o Brasil no torneio
agora em 2018 na Rússia, e como eles foram um dos finalistas, ou seja, um dos três primeiros colocados, eles ficaram em terceiro lugar, o Brasil ganhou o direito de enviar uma equipe sem participar das seletivas para o próximo torneio que vai acontecer em 2019 em Lausanne, na Suíça. Então, por iniciativa da equipe, de alguns ex-membros dessa equipe, né, da equipe desse ano, que não foram parte da próxima equipe, a UFABC sediará a seletiva brasileira para o PT. Então, por favor, divulguem, que é uma tentativa interessante aí de propagar a ciência em todos os meios. Então, 27 a 29 de novembro, em princípio, é a data que está agendada na seletiva nacional.
Foi até uma atitude bastante louvável da equipe brasileira, que eles poderiam simplesmente ser a única equipe a se apresentar, e foi por iniciativa dos estudantes que eles estão propondo essa seletiva nacional para escolher a equipe que vai para a próxima IPT.
Então, sendo independente, presidente, a gente já sabe que temos três equipes inscritas, podemos ter mais, né? Inclusive outras equipes da própria UFABC. E a gente, os alunos fazem questão de frisar que a gente tem recebido, que eles têm recebido apoio da reitoria, da PROEC, do CCNH nessa tentativa do curso de bacharelado em física, e é muito interessante a universidade estar se debruçando em relação a essa questão em meio a esse processo. Então eu queria agradecer e pedir essa propaganda de todos que se esforcem em divulgar o evento. Obrigado, presidente.
Wagner.
Boa tarde. Só complementar uma informação, que hoje de manhã nós tivemos uma reunião, né, o professor Rony não pôde participar, que foi marcada de última hora também, mas nós tivemos uma reunião lá na reitoria com os alunos que estão participando da organização e com o professor Antônio, que também da física, que também está bastante envolvido. Só para deixar uma observação, que essa data está confirmada, né, para a realização do evento, inclusive como uma ação de extensão que já está registrada na PROEC. No entanto, hoje os alunos colocaram uma dúvida em relação a este período que está programado para o final de novembro, em relação ao prazo curto para que as equipes possam se organizar para participar do evento. Então, eles estão entrando em contato com as equipes que já se inscreveram e buscando outras ainda, para verificar se realmente essa data está adequada para todas as equipes participantes, ou se porventura haverá uma possibilidade de jogar esse evento para o início de fevereiro. Então, entre hoje e amanhã, eles ficaram de dar a resposta com essa data, porque aí nós deixamos a critério da equipe, né, estabelecer qual será, da equipe organizadora, não da equipe que participa na UFABC, da organizadora, qual seria a data mais adequada para eles, mas aí logo que se defina, e isso deve acontecer agora, nos próximos dias, aí o próprio professor Rony e aí o CCNH está fazendo a divulgação, já terá essa informação também.
Okay. Obrigado. Bem, não temos mais informes dos conselheiros. Nós vamos passar então para a ordem do dia, onde o primeiro assunto da pauta é a aprovação da ata da 8ª sessão ordinária, que foi realizada no dia 25 de setembro de 2018. A Secretaria-Geral registra que a Paula Tiba, Patrícia D'Antoni e Peter Kleinsen encaminharam sugestões de correção que já foram encaminhadas, acatadas e incorporadas na ata. Eu consulto se tem algum outro apontamento além desses já encaminhados. Conselheira Denise.
Boa tarde a todos. São pequenos erros que talvez os outros colegas já tenham pedido a correção. Em todo caso, eu vou falar. Na linha 105, trocar a palavra cadastrado por cadastro. Na linha 106, inserir grupo de pesquisas de que, em vez de grupo de pesquisas que. Na linha 188, da apresentação, está tudo junto, tem que separar. Na linha 222, digitar a palavra abstenções em vez de bastenções.
Ah, tá invertida. Tá registrado, então? São todos erros. É, conselheiro Silas.
Na 42, onde se invento, o evento acontecerá. Né? O evento.
Evento, tá.
Acontecerá.
Consulte se tem mais algum destaque. Foi possível registrar, né? Todo. Tá. Não tendo mais destaque, eu coloco em votação a aprovação da ata da 8ª sessão. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Uma do. Ela não é. Não. 6 abstenções. Tá. Não, fiquei na dúvida só porque. São 6 abstenções, então. Aprovado. Obrigado. O próximo ponto da ordem do dia é a proposta do edital de ingresso dos bacharelados interdisciplinares para 2019. Eu passo a palavra para a conselheira Paula Tiba para a relatoria, apoiada aí pelo Raio.
Boa tarde a todos e todas. Eu já aproveito para introduzir a questão que virá a seguir. Que está relacionado ao edital de ingresso, nós nos damos conta, após a aprovação do curso de bacharelado em biotecnologia, que está aprovado pela professora do consumo número 135, de que nós havíamos previsto, por consequência, o aumento nas vagas no ingresso. A princípio parece óbvio e direto, mas não tem esse registro. Por isso, confesso que nos damos conta posteriormente, por isso que o primeiro item único do expediente é o momento que acrescenta as vagas do ingresso. Então, este assunto que está na ordem do dia, o item 2, já prevê essas vagas a mais do curso de bacharelado em biotecnologia. Então, é necessário que a gente aprecie o assunto que está no expediente em conjunto. Tá? Mas é bem simples, é só de fato acrescentar essas vagas ao total de vagas. Eu vou passar.
Tem uma proposta do conselheiro da gente inverter a ordem, promover a minuta do ato decisório para a ordem do dia, resolver isso e depois seguir na discussão do edital propriamente dito. Alguém, a mesa acha isso conveniente. Então, colocando, todos entenderam o procedimento? A minuta que está tá no expediente, ela simplesmente torna o ato decisório de acrescentar ao bacharelado em Ciência e Tecnologia as 48 vagas que foram criadas por ocasião do curso de Biotecnologia. Então, nós precisamos de um ato formal de um dos conselhos superiores autorizando esse aumento de vagas no BCT. Isso foi criado no Ciência e no Biotecnologia, mas não foi acrescentado. Então, favoráveis à promoção para a ordem do dia da minuta do ato decisório de aumento de vagas do BCT, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Abstenções, uma abstenção. Então, está promovido. Desculpa, contrário. Tá, então, um voto contrário. Abstenções, sem abstenções. Então, promovemos para a ordem do dia o ato decisório de acréscimo das vagas no BCT. Paulo, acho que aí pode fazer um relato conjunto e aí a gente coloca em discussão o ato decisório e na sequência o próprio edital. Okay. Pode ser assim?
Okay. Tá bom. O ato decisório é bem simples, na verdade a gente já aprovou tanto a criação do curso quanto esse projeto pedagógico, então respectivamente no consumo do conceito, com 24 vagas por turno de ingresso para o bacharelado em tecnologia. E, como eu mencionei, a questão é acrescentar essas 24 vagas para o ingresso no BCT. Só para esclarecer, caso o voto contrário tenha alguma coisa a ver com isso, caso a gente não acrescente essas vagas, qual que é a consequência? A consequência seria ficar com as 1.960 vagas de ingresso hoje e afunilar na hora da escolha nos cursos específicos mais para frente. Ou seja, hoje nós garantimos pelo menos uma vaga do aluno que ingressa no B1 e nenhum curso de formação específica posteriormente, porque são exatamente o mesmo número de vagas. Tá? Caso a gente não tenha o mesmo número de vagas, não tem problema nenhum nisso. A Universidade Federal do Sul da Bahia, por exemplo, faz isso e gera uma série de consequências depois, porque os alunos formados nos BI não têm vagas para ocupar os cursos de formação específica. Hoje, pelo menos, a gente tem uma somatória exatamente idêntica, é por isso então que a gente faz essa proposta. Acho que com relação a isso, eu não tenho mais a acrescentar. Talvez um lembrete para nós mesmos, claro, para a Prograde principalmente, mas para os conselheiros, para que no futuro, ao criar novos cursos de formação específica, nós venhamos já ao mesmo tempo criar também as vagas do ingresso, né, para não ficar descasado. Então, com relação ao edital de ingresso, vou passar em seguida a fala do Raul, que é o nosso chefe da divisão de planejamento e apoio à gestão da Prograde, mas antes disso, eu gostaria só destacar uma questão importante, que é o seguinte: havia uma pendência para a definição do edital de ingresso, que era essa, né? Então, nós apresentamos o edital de ingresso na comissão de graduação com 10.000 vagas, já crescemos essas 24, ainda sabendo que a gente precisaria dessa definição aqui. E a segunda pendência que a gente está arredondando no edital é a reserva de vagas para pessoas transgêneras, que é uma política afirmativa que está em discussão atualmente no Conselho Municipal, mas que por ter sido aprovado em instâncias anteriores, nós já consideramos e inserimos no edital de ingresso que está apresentado para vocês. O que a área do mandante sugere é que a discussão seja feita e que a aprovação seja, obviamente, condicionada à aprovação que virá a seguir, se vier a seguir, do consumo. Então, se eu iniciar esses destaques, o Real vai explicar melhor na sua apresentação.
Eu só queria fazer uma proposta para que a gente não vá e volte. Talvez a gente já definir o ato decisório com relação à vaga do BCT. Há alguma discordância da gente seguir a discussão nesse sentido? Não? Então, por favor, isso, o ato decisório, como ele está, ele acrescenta as 24 vagas por turno de ingresso no BCT, no Campus Santo André, a partir do ingresso de 2019. Isso para dar conta aí de incorporar as vagas do bacharelado em biotecnologia. Então, eu coloco em discussão se alguém tem alguma questão com relação a esse ato decisório. Denise.
De propor que aparecesse o total de 48 vagas, porque eu não sei se há algum motivo para deixar só 24 por turno, sem especificar que temos os dois turnos, né, matutino e noturno. Só para talvez deixar mais claro, 48 vagas no total.
Paula... Sendo 24 por turno, né? Pode ser uma redação.
Acrescentar 24 vagas por turno de ingresso, totalizando
48. Paula. Uma alternativa.
Pode ser qualquer alternativa, acrescentar 48 vagas, sendo
24 por turno. Tá bem, dá na mesma. Registrado? Bem, com essa alteração da indicação do total de vagas, eu pergunto se tem mais algum destaque, algum comentário? Não? Não tendo mais nenhuma manifestação, eu quero colocar então em votação o ato decisório do Concep, ajustando aí, acrescentando essas 48 vagas ao BCT. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Então, aprovado por unanimidade. Aí, voltamos então. Acho que já ficamos definidos isso, não precisamos mais tratar desse assunto. Seguindo então, Rail, com relação à proposta do edital de ingresso dos BIs para 2019.
Ok. Boa tarde a todos e a todas. Eu pediria para colocar o arquivo da apresentação.
Bom, o edital, como vocês sabem, viram, né, ou conhecem de anos anteriores, é um documento bastante extenso e tem muita coisa que são detalhes, documentação. Então a gente tem adotado essa sistemática nos últimos anos e parece, né, que está dando certo aqui na CG, de não apresentar o edital inteiro, né? Seria maçante, demorado. Então a gente tenta fazer uma apresentação onde a gente pega pontos principais, mostra um pouquinho também para os que não têm tanta familiaridade como é que é o processo seletivo, e aí os que têm familiaridade que já viram, me desculpem, mas a gente é uma apresentação rápida, e depois abre para contribuições ao edital. Né? Então, como estamos falando de ingressos BEIS 2019, então como que se dá esse ingresso? Se dá somente pelo Enem e somente pelo Enem do ano anterior. Então, no caso, o Enem que será feito agora no início de novembro, em 2 dias, no Enem 2018, e em janeiro o MEC, também o Enem é aplicado pelo INEP, né? E em janeiro o MEC abre um sistema próprio, que é o Sistema de Seleção Unificada, SISU, 2019.1.1 é o primeiro semestre. O FBC só participa do SISU primeiro semestre. O que, que nós vamos ofertar nesse sistema? Daqui a pouquinho eu digo como é que é feito isso. Vamos ofertar 6 cursos, que são BCIT matutino e noturno nos 2 campos e BCH matutino e noturno, e 2.008 vagas, conforme acabamos de aprovar aqui, né? O conselho acabou de aprovar. E o que, que o candidato escolhe? Ele escolhe a modalidade pela qual quer concorrer, daqui a pouquinho vocês, quem me conhece, já vai ver daqui a um instante, e 2 opções, ele pode escolher 2 opções de curso. Quando a gente fala curso, é como eu falei ali, 6 cursos. Então, se ele escolher primeira opção, BCH matutino, segunda opção, BCH noturno, são opções diferentes. Ele está concorrendo de forma diferenciada nesses 2 cursos, tá? Esses cursos podem ser da mesma instituição ou de instituições diferentes que estejam participando pelo SISU. Pode virar, por favor. As normativas que dizem por que, que a gente faz e propõe o edital dessa forma são 2, basicamente. Uma é essa de 29 de abril, que foi quando, a época, né, não sei exatamente o dia, mas quando surgiu o SISU, ele surgiu nessa época e a UFABC imediatamente aderiu, né, o reitor era o professor Valdir, né, na época, e houve uma aprovação no conselho, na época chamava o CONCEP, né, sem lei ainda, e consequentemente deixou-se de fazer o vestibular que tinha sido feito por 3 anos, nos 3 anos anteriores. A segunda documentação, aí sim já em 2010, depois desse primeiro ano de SISU, que foi meio experimental, foi para todos, né? E, que a gente já entrou com 100% das vagas, aliás. Aí sim o CONCEP de novo aprovou essa resolução, onde o que importa aí basicamente é o que está destacado, o artigo 1º, que fala que processo seletivo para os BIs dar-se-á em fase única exclusivamente com base no resultado do Enem. Pode passar. Bom, aí disso a gente tira o trâmite do edital de ingresso a cada ano. O edital de ingresso é elaborado lá no Prograde, a gente naturalmente conversa com outras áreas, quando surge alguma demanda específica, como no ano passado surgiu a demanda de inclusão de vagas para refugiados, a gente conversa com as áreas, com a PROAP, tem uma interação muito grande, mas ele é elaborado na Prograde e é apresentado à CG, Comissão de Graduação. Tramita lá na CG, o que já aconteceu, e em seguida venha o que está ocorrendo agora, né, para aprovação no CONCEP, já aprovado em expediente ordem do dia pela SG. Além disso, ele naturalmente tem que contemplar, né,
normas e atos aprovados pelo CONCEP, por exemplo, as vagas criadas para biotecnologia e qualquer outra iniciativa ou normativa ou ato aprovado no CONCEP, e também contemplar iniciativas, por exemplo, das ações afirmativas aprovadas pelo CONSUNE. Então, no caso, já aconteceu com para pessoas com deficiência, para refugiados, como acabei de falar. Esse ano temos a em tramitação aí, né, em fase final de discussão no CONSUNE, pessoas transgêneras. Bom, o exame do Enem vai ser, então, dia 4 e 11 de novembro, né? E como que é o Enem? Eu acredito que quase todo mundo conheça, mas rapidamente são 4 eixos e a redação. Portanto, o Enem dá 5 notas para o candidato, né? A UFBC, em relação a esses eixos, ela tem duas discricionalidades que ela pode mexer, os pesos e as notas mínimas. Então, os pesos propostos no edital, assim como as notas mínimas, são os mesmos que vigoraram no ano passado, e na verdade acho que já há 2 anos que estão assim. Mas quem são? A gente utiliza no caso do BCT, para, não me lembro o nome exato do eixo, mas é português e ciências humanas, e 1,5 para matemática e ciências da natureza e redação, para o BCT. E para o BCH é o inverso, é 1,5 para português e ciências humanas, e 1 para ciências da natureza e matemática, e 1,5 para redação também. As notas mínimas registradas têm sido, né, 450 em cada um dos 4 eixos e 500 para redação. A nota do Enem ela vai de 0 a 1.000, aonde parametrizado pelo INEP, 500 é a média nacional. Tá? Esses números aí, 450 e 500, eles eram usados até 2017 para certificar o ensino médio. O governo Temer, agora em 2018, mudou essa certificação, ela não é mais feita pelo Enem, mas a gente achou que eram notas mínimas interessantes e está propondo mantê-las. Se elas certificavam o ensino médio, parece razoável que a gente quer um estudante que tenha atingido no mínimo essas notas. Né? Pode seguir? Bom, aí sim, as modalidades de concorrência, então sempre lembrando que todas elas são aplicadas para cada um dos seus cursos, que é campus/curso/turno. Né? Em preto estão as vagas sobre as quais a gente não... Na verdade, a gente pode até comentar, mas a lei fala no mínimo 50% de vagas para a escola pública, havendo aí subgrupos. Né? São 2 leis, uma de 2012, a outra saiu no finzinho do ano de 2016, foi bem conturbado, né? Não deu nem para aplicá-la em 2017, porque o SISU já era no começo de janeiro, que ela complementou a 12.711. Então, essas leis criam modalidades de concorrência para a escola pública e dentro de escola pública, elas colocam subgrupos com vulnerabilidade de renda, de cor preta, parda ou indígena, que a lei chama de PPI, e também pessoas com deficiência, que foi da Lei 13.409, a inclusão. Em verde, estão as vagas que são ações afirmativas próprias da UFBC. Então, existe uma resolução CONSUNE, agora não me lembro exatamente de que ano, acho que é 2013, que criou vagas para PCD. Isso me corrige, mas se... uma outra CONSUNE que criou vagas para refugiados e refugiados em situação de vulnerabilidade. E agora essa proposta, né, que nós estamos colocando em caráter condicional de vagas para pessoas transgêneras e pessoas transgêneras em situação de vulnerabilidade. E em azul é o restante, né, que seriam as vagas de ampla concorrência. As vagas que estão em verde, elas saem do total das que estão em azul. Tá? Não se mexe, pelo menos na parte que está em preto, que é a reserva da lei. Bom, acho que pode passar. Ah, só uma coisinha no anterior, que eu pus notinha de rodapé e está no edital e sempre surge alguma dúvida. Escola pública, que é o que está previsto nas leis, é a definição da LDB, e escola pública é o que é mantido pela administração pública direta, estadual, federal, estadual ou municipal. Não é escola pública, fundação, escola gratuita, bolsa, nada disso é escola gratuita. Para efeito da lei. Bom, então, aqui é um pequeno histórico, né, muito, muito simplificado, né? De 2007 a 2009, a UFABC já tinha definido reserva de vagas, né, funcionava também 50% para a escola pública, e havia um subgrupo pretos e pardos e um outro subgrupo indígenas. Isso permaneceu de 2010 a 2012. Eu só separei porque em 2010 virou SISU, tá? Os três primeiros são vestibular e os outros são SISU, mas era a reserva era igual, né? Aí vocês lembram que no fim de 2012 surgiu a lei, então 2013 já mudou, é no mínimo 50%. Então esse mínimo significa que todo arredondamento vai ser a favor da reserva para a escola pública, e o subgrupo entrou a questão da renda e o PPI foi unificado pela lei. E em 2018 foi acrescentado mais um sub, que eu falei também, a outra lei é de 28 de dezembro de 2016, foi impossível operacionalizar isso em 2017, então só em 2018 entrou o PCB também. Bom, aqui eu não sei se vai dar para vocês enxergarem bem, mas basicamente é a mesma coisa em forma de gráfico, né? Então, todo esse bolsão colorido da esquerda aqui seria a lei 12.711 e 13.456. Então, é tudo escola pública, o que está esverdeado e o que está achurado aí e tal, sendo que uma metade superior é independentemente de renda, né, está do lado esquerdo ali, e a metade inferior é renda, e aí vocês têm um recorte horizontal embaixo, onde se separa o PPI. Esse PPI é calculado pelo percentual do último censo do IBGE para o Estado, né? No nosso caso, né? O último censo do IBGE do Estado de São Paulo, o percentual disponível é 34,72%, 74,72%, isso mesmo. Então dá 17,36 em cada metade da metade. E na vertical a mesma coisa para o PCD, que também a lei manda usar o percentual do IBGE para o Estado, que é 22,64%. Então vocês têm ali, vem que são 8 modalidades pela lei. E do lado direito, em amarelo, está a ampla concorrência sendo subtraído ali em lilás, né, o PCD da UFABC, que ainda depende da escola cursada, e os refugiados com a divisão renda e não renda, e os transgêneros, caso evidentemente seja aprovado, também com a divisão renda e não renda. Pode. Bom, e aí vem a parte complicada. Tudo isso, todas essas informações, vagas, cursos, notas mínimas, documentação, explicações, tal, tem que ser inserido num documento e assinado digitalmente, que se chama termo de adesão ao SISU. A instituição que não fizer isso, ela está fora do SISU, ela vai ter que correr para contratar um vestibular e tal, porque não tem conversa. Assim, ele abre sem aviso, tá? No passado a gente recebe um e-mail, olha, amanhã às 12 horas vai abrir, vai fechar, já tal, e isso eu não estou exagerando, é literalmente assim. No ano passado, essa janela foi aberta de 30 de outubro a 10 de novembro. Esse ano, a Paula está com a informação aí do Fórum de Pró-Reitores, onde está se discutindo abrir em 22 de outubro e fechar em 1º de novembro. Por quê? Porque a maioria das instituições pede para o MEC antecipar o processo inteiro, porque eles querem começar a aula em fevereiro já com as vagas preenchidas. A gente não tem esse problema, né? Como os ingressantes entram no Q2, para a gente não é um problema, mas para todas as outras instituições é. Então a pressão deles de antecipar todo esse cronograma é bem grande. Então, quando abre esse termo de adesão, a gente tem que cadastrar vagas, cotas, peso, notas, informações, enfim, uma série de coisas, assinar digitalmente e assim a gente estará participando do SISU, né, como temos feito em todos os últimos anos. Para matrícula, previsão, então, é que a gente faça 7 chamadas, a gente tem feito isso também nos últimos anos. É claro que a gente pode mudar, mas a princípio também não tem por que mudar. A primeira, que a gente chama, é a regular do SISU, que a gente não tem autonomia. O MEC manda para a gente lá, ó, são esses aqui, serão 2008, né, esse ano, que eles vão nos mandar. O calendário também a gente não tem a menor ideia, né? Ele vai estar condicionado aqui ao calendário do termo de adesão e a divulgação de resultados do Enem. Existem, claro, que algumas especulações, mas ninguém sabe exatamente. A seguir, o MEC, passada essa primeira matrícula, cerca de 10 dias depois, ele envia para a gente a lista de espera de quem restou inscrito, mas não foi convocado ainda. E aí sim, sobre essa lista a gente também não tem governabilidade, porque quem manifesta interesse em ficar na lista é o candidato, não é a instituição. E aí, a partir do momento que a gente recebe a lista, aí sim a gente começa a ter governabilidade sobre o processo, mais fortemente sobre as datas, né? Então, aí nós começamos a fazer as chamadas, a gente divulga um calendário próprio, possivelmente faremos 5, né, da segunda à sexta, podemos até fazer menos ou mais, conforme esteja o comparecimento. E temos feito nos últimos anos uma chamada presencial final, onde nós soltamos um edital complementar, que já está previsto nesse edital aí. E essa chamada final a gente faz um overbooking. A gente tem chamado 8 vezes o número de candidatos para cada vaga disponível, sempre por campus, curso, turno, modalidade. Dessa forma, nós temos preenchido nos últimos anos todas as vagas disponíveis. Com essa chamada, restam normalmente 30, 40 vagas nesse momento, que é fim de abril, por aí. A gente faz ainda no recesso do Q1 para o Q2 e preenche o total de vagas. Tem sido assim que tem acontecido, né? Bom, a operação, existe uma comissão formada por servidores da Prograde que meio que cuida da logística, vamos dizer assim, né, do processo inteiro, e comissões específicas para tratar de assuntos específicos. Então, análise de renda, avaliação de pessoas com deficiência, o fenótipo do PPI, que esse ano está sendo colocado por diversos motivos, né, por demanda interna, por demanda da PROAP, mas também por ser uma tendência que as outras instituições estão seguindo, tal. Então vamos colocar uma comissão para averiguação de fenótipo do candidato PPI, uma comissão dos refugiados, que a gente conta com o apoio do pessoal da cátedra, né, professor Gilberto, professor Glanes, enfim, e pessoas transgêneras aí ainda estamos, né, dependendo de novo do que for aprovado, né, mas a princípio também. Trabalhamos com um mutirão de servidores, inclusive já aproveito novamente para solicitar ao reitor o apoio que tem todo ano, os reitores têm nos dado. A Prograde não tem servidores suficientes para para atender, são 20 mesas, né? Quem foi lá no ginásio ano passado viu, né? Com 3 servidores por turno, né? Então a gente trabalha em 2 turnos, então só aí já meio que vai mais gente que tem no Prograde. Então, já adiantando, né, vamos solicitar de novo a colaboração das áreas, especificamente na primeira chamada, que deve ocorrer no recesso. Então, fica também mais fácil, né, de outras áreas poderem nos ajudar, cedendo alguns servidores, a gente dá treinamento. Então, os docentes estão sempre convidados a participar, né? É muito bom, quem já foi, acho que o Pedro foi, né? Não? Bom, o Alan foi, está convidado já automaticamente, mas vários já estiveram lá, né? E é muito bom, né? A palavra de um docente ali naquele momento, se alguém está indeciso, assim, principalmente os pais, ajuda muito, então já ficam convidados para informalmente mesmo, né? Os discentes também, a gente vai abrir um edital também para discentes que vale atividade complementar para eles, as horas trabalhadas. Também foi muito efetiva a participação, nos ajuda muito. Tivemos mais de 100 voluntários ano passado, também é um número que a gente, se a gente tiver que ficar atendendo para responder para a praia, onde é o banheiro, onde é a lanchonete, a gente não consegue também trabalhar. Então foi ótimo, toda a orientação. Então, e as entidades que também foram no passado, né, montam lá no ginásio um tipo de um circuito, fazem apresentações, também foi muito bom. Vamos também reforçar o convite, né? Já acho que acabei. Pode ir. Não, desculpa. Tinha esquecido do último. Bom, só para não atividade, tinha esquecido que tinha mais um. É um resumo, então, só para resumir. Então, são 6 cursos, são 14 modalidades de concorrência, as 8 da lei, as 5 próprias, que estavam naquela tabelinha, mais a ampla, portanto, 6 vezes 14, são 84 listas de espera que vão concorrendo concomitantemente, tá? Bom, obrigado. E agora, acho que quem tiver alguma dúvida, algum assunto...
Paula, complementar?
Então, só lembrando, eu pedi para a secretária geral se puder apresentar o edital dos destaques, que na questão, a única questão que está aberta fica a depender da aprovação do consumo, é a questão da reserva de vagas para pessoas estrangeiras, assim como eu tinha esquecido de falar antes, a criação da comissão especial para pessoas estrangeiras. Então, só para que os conselheiros tenham ciência, então, para dar uma corrida rápida, assim, eu destaquei o edital que vocês receberam, que está em amarelo, são as questões que seriam retiradas caso, os itens, né, que seriam retirados caso a gente não tenha uma aprovação do consumo. Nós tomamos cuidado para que os assuntos não se cruzassem muito ao longo do edital, então, realmente, simplesmente remover essas questões que eu tenho em amarelo e alterar aquele setzinho que está em cima que a gente troca a modalidade de concorrência, certo? Pode correr rápido assim, só para conseguir ver. Oi? Ah, sim, você me dá o número de vagas, etc. Isso. E antes de passar para a gente poder tirar dúvidas dos conselheiros, deixa eu terminar a nota depois da aprovação do edital da comissão de graduação, nós fizemos uma consulta à Procuradoria Jurídica, não que por outro assunto, não é verdade para tratar desse tema especial, mas sobre a composição das comissões que participam da matrícula dos ingressantes. E aqui a Procuradoria Jurídica nos indicou que os indivíduos que participam daquelas comissões que realmente aprovam, autorizam a matrícula, devem ser servidores, que a gente deveria evitar a participação de pessoas que não tenham vínculo com a instituição, para que possam autorizar as matrículas. Né? Então, só por esse motivo, eu gostaria, sem saber ainda como será a composição da comissão especial para pessoas transgêneras, se deve envolver indivíduos da comunidade externa ou estudantes, eu gostaria simplesmente de remover esse 7.7.1, porque a definição específica da comissão vai ser dada pela resolução do assunto, né? Que fica definido lá, vai impactar o edital. Meu medo aqui é a gente deixar escrito algo aqui que depois fica diferente lá e a gente tem impacto até legal. Depois, ou pior, né? Restringir por esta resolução a composição da comissão que vai ser dada pelo consumo, que por esta composição, se a comissão for participar da matrícula, ela não vai poder ter, por exemplo, alunos ou membros da comunidade externa. Então, só remover esse item daí, a gente deixa até o consumo definir essas outras questões e não impacta diretamente no edital.
Desculpa, Paula.
Não tem interação com relação à comissão, não tem impacto, pelo que nós avaliamos, teve um impacto legal. Só este ponto, porque ele diz a conformidade de aprovar ou não o preenchimento das vagas. Essa parte que nos preocupa.
Para esclarecer, é só o ponto 771. Do 77 fica todo, só retiraria o 771 para essa, com essa precaução, para não ser incompatível com o que o Consune vem aprovar.
Exatamente.
Entendi. Entendo então que de exceção ao edital anterior, nesse novo edital, é a inclusão das vagas de pessoas transgêneras. E a inclusão da biotecnologia, do curso de biotecnologia.
Também a inclusão a partir desse ano de uma comissão que vai fazer a aferição da declaração de cotas de cota para PPI. No ano passado, pela primeira vez, nós já previmos no edital a possibilidade dessa comissão para avaliar denúncias, e esse ano para, de fato, aferir a autodeclaração no momento da matrícula.
Tá bem, então a inclusão da comissão de avaliação aí e as cotas transgênero. Tá bem. Queria então abrir para discussão. Pedro.
Eu fiquei confuso nessa. É só uma pergunta mesmo, né? Essa comissão especial de pessoas transgêneras, ela continua existindo, né? Só que ela não vai ser a responsável por atestar, né? Mas continua existindo para fazer o quê?
Bom, é uma pergunta, vamos fazer a rodada, então, aí a gente responde o bloco. É isso, Pedro?
É.
Tá. Rony.
Só fazer uma correção, Raio, em 2006 a gente também teve reserva de vagas. Na sua transparência, estava só de 2007 para frente, nosso primeiro vestibular em 2006, que teve três entradas distintas, também tinha reserva de vagas de 50%. Então, e eu queria resgatar aqui uma questão histórica, é a resolução CONCEP 13. É a primeira vez que a gente usou as vagas do Enem. Vai lá embaixo no item 8, artigo 8. Essa é a primeira vez que uma universidade pública usou a nota do Enem para entrada no ensino superior, que a gente chamava de processo Enem. E no ano seguinte, o SISU foi criado. Então é o resgate histórico. Tem um monte de gente que não sabe, acho que a maioria dos alunos também não sabia, mas a FABC é que foi pioneira nesse uso. Agora eu queria fazer uma proposta que vai ter uma certa polêmica, é que eu gostei muito da sugestão da Unicamp para uma nova modalidade de ingresso, que é a modalidade de ingresso para os premiados em Olimpíadas ou outras competições de conhecimento. Então, a VUNESP, a Unicamp, para os medalhistas das Olimpíadas de Matemática, Física, tanto as brasileiras de Química, tanto as brasileiras quanto as ibero-americanas e as internacionais, eles podem se matricular sem necessidade de nenhum processo seletivo. E essa ideia é tão boa que eu gostaria de ver contemplada no FABC. Antes da reunião, eu sugeri à professora Paula, eu sei que existem dificuldades técnicas, mas também tivemos dificuldades técnicas quando a gente fez essa resolução com o CEP 13. Então, acho que valeria a pena considerarmos um número pequeno de vagas aí. Aqui na Conselho 13 a gente foi bem ousado, se vocês forem olhar lá, a gente estava reservando 250 vagas. É vaga para bebel do que a gente tinha na época. Tá vendo? 250 vagas para cada turno de ingresso, né? Então era 500 vagas no total, do total de 1.500 vagas que eram oferecidas. Então era um terço. Eu gostaria de ver contemplado já nesse edital, se fosse possível. Então a minha proposta é que a gente tivesse, além do SISU, uma modalidade de ingresso através das Olimpíadas no meio da Unicamp. É isso, presidente. Ah, e mais uma coisa, do ponto de vista formal, eu me preocupo em a gente aprovar um ato decisório que dependa de uma decisão posterior de outro conselho. Então, na verdade, não é só exclusões, como a professora Paula disse, mas eventualmente, se o conselho decidir, existem modificações a ser feitas nessa resolução do conselho. Inclusive no que se refere ao número de vagas. Se o conselho decidir aumentar o número de vagas reservadas para pessoas trans, a gente vai ter que mudar esse. Então, não é apenas eventuais retiradas. A gente vai ter que mudar o texto dessa resolução, ou desse ato decisório. E isso me preocupa.
Então, obrigado.
Deixar registrado que, do ponto de vista formal, eu acho inadequado a gente votar um documento que possa, eu gostaria até que isso constasse em ata, exatamente da forma que estou falando agora, que considero inadequado votar um documento que depende de uma votação a ser feita em outro conselho que pode modificar o seu conteúdo.
Obrigado, conselheiro. Amanda.
Boa tarde para todas e todos. Eu gostaria então de divergir um pouco do professor Roller e acreditar de fato que toda qualquer atitude dessa universidade, nos seus conselhos e por parte da reitoria, que paute a inclusão e a amplificação dos direitos de pessoas que até então estavam esquecidas, desamparadas e marginalizadas, isso precisa ser feito a qualquer situação, e a gente vai consertando se for o caso, né? Eu já acredito muito neste conselho, e acredito no conselho soberano do Consule, e se for necessário, então, que façamos qualquer tipo de modificação depois, mas para que sim, que seja votada, aprovada, isso é fundamental para todo e qualquer ser humano e para a construção dessa universidade de forma inclusiva. Ademais, eu gostaria de aproveitar o convite do professor, do técnico Rail, aos docentes a participar também do processo de matrícula. É extremamente importante. E lembrar que, de vezes anteriores, alguns setores de técnicos administrativos e técnicos de laboratórios, eles foram intimados a participar. Foi uma ordem compulsória, gerada em alguns setores, acho que foi da outra administração, mas foi para muitos de nós, inclusive para mim, parecia extremamente agressivo. E nunca antes foi feito um convite aos voluntários. Eu acredito que, uma vez que você procure voluntários antes de fazer intimações, parece muito mais receptivo e mudando com os diversos setores da universidade. Então, se for para possa ser feito de alguma forma até a própria aplicação do convite compulsório, né, que na verdade é uma obrigatoriedade de alguns técnicos, que seja feito de uma forma que tenha fiscalização de possíveis assédios, como possivelmente aconteceu em alguns setores ano passado e pode voltar a acontecer de novo. São questões insidiosas que depois passam sem apuração, tem diversos relatos que nunca se tratados sobre a matrícula do ano passado, envolvendo técnicos e seus chefias locais. Que seja feito, então, com fiscalização e convite a todos os professores e técnicos, e não podendo convidar e tendo que intimar, que seja feito também com bastante vigília sobre possíveis assédios dos seus chefes aos funcionários. Eu acredito que é isso. Muito obrigado.
Obrigado, conselheira. Eu queria voltar para a área demandante, então, a Paula e a Rail, para comentar esses três proposta.
Então, justamente a minha solicitação de retirada daquele artigo,
item. É um item.
É justamente para que a gente não tenha que definir aqui a atribuição de uma comissão que está sendo feita pelo consumo. Aquele item diz que a comissão vai fazer isso ou isso aquilo. Então, não é nem quem vai ser nem o que deve fazer, porque eu acho que não é de fato a atribuição do edital. Né? Então, a gente lendo aquele artigo, a atribuição da comissão fica a cargo do consumo que está sendo discutido lá de fato. Né? E se a gente mantém aqui, a gente exige a participação da comissão no ato de aprovação de uma matrícula, o que impede que essa comissão tenha determinada composição. Então, acho que não é o momento, não é o local, e é por isso mesmo que eu pedi a retirada. A defesa da comissão. Não sei o que vou dizer, acho que daqui não vai ter de fato o consumo. Não sei se depois, se a professora Cássio quiser complementar, porque ele acompanha discussões nessa parte. Né? Então, aparece porque a gente estava prevendo como estava, né? É isso. Não, aparece depois em alguns balanços de acompanhamento, mas eu acho que não tem problema, porque eu acho que isso aí não interfere mesmo no ato da matrícula, entendeu? Essa é a minha preocupação. Tá bom? Eu acho a sugestão do professor Ramon super interessante, né, de prever vagas reservadas para os alunos participantes de aulas públicas, mas eu acho complicado a gente definir isso agora nesse momento, a não ser que já tenha uma proposta pronta que não foi apresentada, porque primeiro a gente tem que definir quais aulas públicas serão estas, ter totalmente listado, as dificuldades técnicas, de fato, como o senhor comentou comigo agora antes de começar a sessão, de fato não consigo nem listar, porque nunca passamos por essa expansão de colocar vagas para além ou a parte do CISUR do mundo, desde que estamos trabalhando com isso. Então, a resolução do CEP 70, que o Raio destacou só um artigo, além daquele artigo, né, que fala que o processo seletivo para ingresso nos BIs dá-se em fase única, exclusivamente com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio. E, em seguida, tem o parágrafo único do artigo 2º, que diz o seguinte: o edital referido no caput deverá prever a inscrição do processo seletivo da FBC no âmbito do SISU, ou em sistema que substitua. Então, se a gente for certo aqui para nós, que a resolução do CEP 70, que não está em discussão no momento, nós teremos que prever esta reserva de vagas dentro do SISU, e dentro do SISU via classificação do EMU. Então, seria exatamente a proposta que eu entendi do professor Bruno, que seriam alunos que não fariam o ENEM. Se a gente está falando de alunos que não fariam o ENEM, a gente está falando de vagas que não entram no SISU. O CEP 70 diz que as nossas vagas entram todas no SISU. Então, são de fato dificuldades técnicas e operacionais, mas também regimentais. Né? No início, a gente não tem a data de abertura do termo de adesão. Foi uma proposta do MEC ao Conselho, ao Colégio de Promotores de Graduação, de que fosse entre 22/10 a 1 de novembro. Não sei se e quando esse edital muda, inclusive são uma curiosidade, né? No passado teve uma mudança, a gente teve que fazer uma notificação no edital, pela maneira como as informações são preenchidas, se for por porcentagem ou por número inteiro, muda um pouquinho os regulamentos da tabela e a gente é pego de calça curta. Então, a gente tenta seguir
o que a gente imagina que o termo de adesão vai apresentar, que é o que foi ano passado. E apesar do termo de adesão, a princípio, prever a possibilidade de andar dentro em todas as vagas do SISU, ele prevê isso, né? Ao assinar o termo de adesão, fala, tem 2.008 vagas, eles já vão saber disso, porque isso vai estar cadastrado no sistema EMEC, a partir do momento que a gente insere o ato decisório que podemos hoje aqui. Quantas dessas 2.008 vagas eu vou colocar no SISU? Vamos supor que a gente decida colocar 2.000 vagas e 8 vagas a gente não deixa no SISU. Essas 8 vagas de fora do SISU ainda estariam sujeitas às 2.000 que estão ali, então 4 delas ainda seriam dedicadas para a escola pública, não entra no SISU. Caso a gente não preencha essas 8 vagas até o final das 7 chamadas que o Raio mencionou, essas vagas não entram de volta no SISU, então a gente fica com essas vagas de fora para sempre. Por outro lado, se a gente insere todas as vagas no SISU e essas vagas não estão previstas em nenhum lugar, a gente não consegue reservar separadamente por causa do nosso agimento interno. Então, assim, eu acho uma ideia fantástica, a gente pode discutir isso com bastante detalhes, mas eu não sei se é esse o momento para a gente entrar no edital. São muitas questões para a gente pensar agora nesse momento, inclusive operacionais, que a gente teria que estudar com bala, né? Então, eu acho que a gente pode entrar na discussão para a gente voltar a conversar sobre isso e, de repente, implementar isso para o próximo ano. A única questão é o aluno precisar não ter que fazer o Enem. Se ele fizer o Enem, a gente poderia reservar as vagas dentro da ampla concorrência sem problema nenhum, mas talvez esses alunos não tenham necessidade de ser reserva de vagas, sabe? Porque o aluno ganha a vaga toda. Não sei. Então,
sobre isso, as dificuldades técnicas que o professor mencionou, eu acho que eu quero esclarecer. Quer complementar alguma coisa?
Bom, eu também gosto muito da proposta, para deixar claro, né? Mas eu também eu acrescentaria só uma coisa com relação ao termo de adesão. Além do prazo, a gente não sabe se ele vai ser igual ao do ano passado. No ano passado, por exemplo, nós tivemos surpresa, abrimos, tinha lá uma exigência que a gente desconhecia, não estava prevista em edital, mas felizmente era uma coisa que era uma coisa que, na verdade, o que estava previsto lá cobria aquela exigência, não tivemos problema nenhum, mas é uma surpresa, assim. Então, eu também gosto muito, acho excelente a sugestão. Também fico à disposição para qualquer coisa, pesquisar, ver como a Unicamp faz e se alguma outra instituição faz, mas preferia que a gente colocasse isso ou para o ano que vem ou em edital próprio, como também muitas instituições fazem, e eu acredito que seja o caso da Unicamp. Mas outras fazem, por exemplo, com vestibular indígena, a parte do processo seletivo. Eu gosto da sugestão, mas preferia que a gente... Nós já estamos com muitas variáveis em aberto nesse momento e uma questão de fim de governo. Não sei o que vai vir nesse termo de adesão. Realmente fico bem receoso aí de a gente ter alguma dificuldade além das que a gente já tem normalmente para fazer o processo. Né?
Obrigado, Paula. Raio... Inscrito, Rony.
Apenas para dizer que a minha fala não tem a ver com questão de inclusão, ao contrário. A minha fala é sobre questões administrativas. Eu acho complicado isso em qualquer caso. E aí, independente do que a gente está analisando, essa é a questão. Essa é a minha restrição, é uma restrição burocrática. Eu não estou entrando em tese. Agora, em relação à minha proposta, então, eu retiro com o compromisso de a gente estudar isso para o próximo ano. Beleza? Aí a gente estuda para o próximo ano uma forma de fazer isso, que parece bem interessante. A ideia não é ter reserva de vagas. A ideia é que as pessoas não falem, não precisa passar pelos processos de vestibular, essas coisas. Não faz sentido, né?
Obrigado, Rony. Eu acho que realmente uma questão interessante. Agora nós precisaríamos estar discutindo justamente quais seriam as Olimpíadas, as formas e tudo mais, e eu acho que aí fica o compromisso nosso de assumir esse estudo para que no próximo processo de ingresso a gente já tenha uma proposta formatada e discutida de como efetivar isso, que eu acho que realmente é um avanço.
Sim, permite, presidente. Pois não? A lista da Unicamp é bem legal. A lista da Unicamp é bem interessante, leva em consideração as Olimpíadas em todos os níveis, né? De as nacionais, ibero-americanas e as internacionais que ocorrem. Então, a lista deles já é um ponto de partida bem interessante.
Ótimo, acho que nós podemos assumir esse compromisso de já concluído esse processo seletivo de 2019, a gente já iniciar o estudo e propor isso para a próxima. Tá certo. Obrigado, Rony. Gabriel.
Só gostaria de registrar também um ponto contrário ao que foi colocado aqui pelos conselheiros. Eu acredito que a aprovação desse edital, com a previsão de uma modificação futura, não é assim, nenhuma irresponsabilidade, sim uma responsabilidade da UFABC com seu propósito inicial de sempre defender a inclusão, né? Portanto, eu acredito que a universidade da UFABC, ela sempre quis inovar, e para inovar precisa ter coragem. Portanto, qualquer retificação que for feita, eu tenho certeza que será feita a tempo, até pelas datas passadas de possível adesão ao SISU, né, vai dar tempo de ser aprovado no consumo. Portanto, eu acredito que não há nenhum perigo da gente aprovar esse edital nas condições propostas pela pró-reitora e pelo Rail, né, pelos dois relatores. Eu acredito que não há nenhum problema sobre isso. Para dar continuidade à minha fala, então é isso. Muito obrigado.
Obrigado, Gabriel. Peter.
Boa tarde a todos. Eu tenho, talvez, primeiro umas perguntas de natureza informativa. Imagino que parte dos números de reserva de vagas são baseados nas contagens de IBGE, que é um critério objetivo. Temos pelo menos uma categoria que não tem no caso dos refugiados, prevê dois por curso, né? E no caso da nova proposta com os transgêneros, seis por curso. Imaginando que, idealmente, a oferta de vagas de natureza reservada é sintonizada com a demanda, seria interessante ter uma informação sobre o ano passado, processo 2017-2018, até que ponto há uma eventual discrepância entre a procura e o preenchimento de vagas reservadas, que imagina que às vezes tem certas diferenças entre o campo, né? E, eventualmente, para informar posteriormente, talvez não necessariamente esse ano, mas nos anos que vem, através de retroalimentação dessa informação, à medida da quantidade de reserva de vagas. Além disso, né, eu queria perguntar como foram determinados os números de reserva de vagas para as pessoas estrangeiras. E, talvez um terceiro ponto rapidinho, eu só por uma questão lógica, da mesma forma como foi feito com os critérios IBGE, não seria interessante fazer a reserva de vagas para a qual não existe critério demográfico, proporcionalmente com o tamanho dos cursos, né? Considerando que tem 2 mil, mais ou menos, né, ingressantes em Santo André e 1.000 ingressantes em São Bernardo, reproduzir essas proporções nas nossas reservas de vagas.
Obrigado, Peter. Volto a palavra, então, para a relatoria.
Deixo então meu compromisso, porque estou olhando a gente discutir essa questão. Inclusive, já temos uma proposta de iniciar discussões junto com a PROAPA sobre a possibilidade de um vestibular próprio indígena, ao UFSCar, outras universidades, inclusive do estado de São Paulo, tem alguma experiência com isso, então a gente pode discutir
nessas questões mais amplamente ao longo do, do ano. É, eu posso enviar para os conselheiros o preenchimento de vagas desse ano, é, se possível ver o preenchimento das, das vagas nas diferentes cotas. Né? Eu posso adiantar já que com relação aos refugiados a gente teve alguns preenchimentos, foram só dois, dois alunos que ingressaram dentro das 12 vagas que a gente estava prevendo. E com a inclusão das vagas para pessoa com deficiência na lei, porque antes a gente tinha vaga própria e não tinha na lei. Com a inclusão na lei, a gente teve também sobra de vagas nessa categoria. Mas eu mando os dados com mais detalhe para todos os conselheiros poderem analisar. Sim, acho que a gente pode, ao longo do ano, também fazer um estudo detalhado sobre a distribuição dessas vagas nesse campo. A gente percebe que a demanda por disciplinas não segue exatamente a mesma demanda equanimemente os campos, mas também não segue a mesma demanda pelos cursos. Né? Então, é muito curioso, a gente discute bem isso com o BCT e com os diretores de centro. Aparentemente, os alunos do BCT, mesmo sendo de São Bernardo, tendo a preferência em cursar disciplinas do BCT em Santo André, principalmente no começo do BCT, o que faz com que a gente tenha alguma dificuldade no planejamento e no ajuste. Então, agora, quando mais é quando a gente fechar turmas do BCT em São Bernardo, para ter que abrir em Santo André, porque tem essa migração da demanda. E, ao mesmo tempo, quando se iniciam as procuras pelas disciplinas dos cursos de formação específica, alguma migração para São Bernardo. Então, por mais que a gente tenha algum balanço nas vagas do ingresso, isso não significa que a ocupação nas disciplinas ou nas salas de aula dentro dos campos vai ser tão como. Nós estamos fazendo alguns estudos para tentar melhorar o planejamento com relação a isso, de acordo com a demanda histórica, mas acho que essa é uma situação que é difícil de controlar. Com relação ao número de vagas reservadas para as pessoas transgênero, está a critério do consumo, né? Acho que são eles que vão definir. Não sei se talvez o professor Acácio possa só esclarecer se tiver alguma questão sobre de onde vem a proposta do número mesmo. Né? Particularmente para nós, ao preencher o termo de adesão, é muito mais fácil se a gente tem um número fixo do que se a gente tem uma porcentagem, porque porcentagem tem que arredondar, e aí se arredonda, depois entra o noturno matutino, entre os campos cursos, é mais chato, é mais fácil ter a vaga fixa. Mas é só por uma questão operacional. De fato, considerando que o BCH tem muito menos vaga que o BCT, por exemplo, usar o mesmo número fixo para reserva de vaga pode ser um pouco estranho. Né? Mas isso, como eu disse, fica a cargo do consumo, que está discutindo a matéria, inclusive o número de vagas, pelo que eu entendi, é algo que está em bastante discussão, de fato.
Aqui algum esclarecimento? Não. Temos dois inscritos, Lucas.
Eu gostaria de passar minha fala para a Leona.
Pois não.
Boa tarde. Eu vejo aqui nesse Consep, que abrimos vendo um momento delicado que estamos, onde a gente tem o levante de forças totalitárias, fascistas, que quando a gente olha para as ruas, a gente vê sobre que corpos que a violência ela cai, e a gente vê que marcas e que temores são estimulados na população para garantir uma base de apoio a esse tipo de ação, a esse tipo de adesão que move medos e move preconceitos. Cito, nesse caso, uma campanha presidencial que se vale de temores causados através de questões como educação sexual e de uma suposta doutrinação de gênero nas escolas, um momento turbulento no qual se estabelece essa discussão sobre uma reserva de vaga para pessoas transgêneras. E acredito que as vicissitudes próprias desse momento político tenham interferido também nas decisões desses conselhos. Se estamos aqui firmando um compromisso pela democracia, talvez a questão da democracia ela se dê antes de uma adesão verbal, de uma adesão formal, em ações práticas. Então, eu penso que que essa casa, com esse espaço que se estabeleceu para um debate, ela possa servir para que possamos chegar no melhor acordo entre a gente. Questões técnicas referentes a questão da implantação das vagas para pessoas transgêneras estão em discussão. Tá? Realizamos alguns estudos e enviaremos as pessoas do Consune ainda ainda hoje. Tá? Enviaremos ainda hoje. O que eu espero é que esse tipo de questões que estão por vir não criem um empecilho burocrático para que não possamos, caso ocorra a aprovação dessas vagas, tá? Conseguimos colocar isso no edital esse ano. Embora a gente tenha que entender que colocar isso nesse momento é uma visibilidade, é uma posição também de luta e de postura diante de uma política de terror.
Obrigado. Fernanda.
Oi, você dá meu tempo de falar para o Raí. Para a Virgínia.
Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Virgínia, sou aluna especial aqui da UFBC. Tive junto com os companheiros que estão aqui hoje também do DCE, do coletivo Prisma, também no Consune, que pautou essa questão das cotas trans e distribuiu agora um panfleto que a gente fez pelo DCE também, para poder justamente colocar a importância das cotas trans. E eu concordo com a Paula de que o Consune é o lugar que a gente vai ter que debater a relevância, a importância e a discussão em torno dessa questão, mas eu acho que, como a Lena colocou, é uma questão política que a gente está vendo no país, então é importante fazer uma fala como pessoa trans, né, para a gente deixar marcado aqui nesse conselho a importância do que a gente está discutindo. Né? E eu acho que é importante a gente conseguir ver profundamente não só a situação do país que a gente está vivendo, mas que papel pode cumprir a UFBC nesse sentido. Né? Porque cada vez que a gente se silencia ou a gente não se movimenta para transformar alguma coisa, a gente está aceitando a realidade como ela é. Né? E no momento que a gente vê pessoas trans sendo brutalmente assassinadas com um discurso de ódio, que infelizmente no nosso país não é novidade, a gente tem que lembrar que não é só porque é um momento muito difícil que a gente está enfrentando, mas é porque existe uma dívida da democracia com as pessoas trans. Então é importante lembrar, e no projeto que eu distribuí, eu chamo muita atenção de vocês, para quem não conhece essa história, é que aqui em São Paulo foi organizada uma operação tarântula pela polícia militar que caçava pessoas trans e jogava no Rio Tietê. Isso não é uma invenção, isso é um fato concreto registrado, e você pode encontrar isso no livro Ditadura e Homossexualidade, que conta uma história muito recente no nosso país. Não é só esse caso isolado que aconteceu. A gente sabe de outros casos de perseguição direta de grupos, como os grupos que se levantam agora em apoio ao candidato Jair Bolsonaro, que querem também caçar as travestis e perseguir justamente porque sabem que esse questionamento da sexualidade pode se enfrentar com muitas questões que, inclusive, têm a ver com os poderes econômicos que a gente está vendo hoje. Então, se tem uma possibilidade de reduzir verbas para as universidades, de fechar universidades, de vender, inclusive, as universidades públicas no país, isso não está separado de uma perseguição a debates democráticos mínimos que, infelizmente, nossa democracia ainda não conseguiu lidar com eles. Então, não se trata apenas de uma ajuda ou um favor que a UFBC estaria fazendo para a população trans, como não se trata também de fazer um pedido para vocês. Eu acho que se trata de uma questão de justamente exigir uma reparação histórica e da gente expressar justamente o papel necessário de quem luta por uma democracia, que não pode ser uma democracia somente para os ricos, somente para os poderosos, somente para quem tem dinheiro e pode exercer essa democracia. Obrigado.
Obrigado. Por favor. Temos mais um inscrito, João Henrique.
Boa tarde a todos e todas. Antes de eu passar parte da minha fala para o Raí, eu também queria deixar aqui registrado a minha preocupação com a situação que a gente vive, tanto no país, quanto também dentro das instituições da universidade pública. A gente passa por situações em que na sociedade e principalmente nesse processo eleitoral a gente tem visto vários tipos de agressões, vários tipos de violência que, claro, já existiam e hoje estão sendo intensificadas, o papel da universidade pública ele tem que ser de resistência. E como a gente faz resistência? A gente faz resistência nos espaços de diálogo, nos espaços onde a gente pode discutir políticas públicas como essa, de inclusão. E é sendo inclusivo que a gente vai continuar sendo resistência. É preciso que, diante de todo esse cenário em que a gente passa, a universidade ela vem com esse caráter inovador, de mostrar para as pessoas e de mostrar para a sociedade a importância da aprovação dessas cotas e servir também de exemplo para as outras instituições desse país.
Não? É isso. Obrigado, João. Não temos mais inscritos, eu queria passar para a Paula, mas antes eu queria chamar a atenção de que das questões levantadas pela Pró-Reitoria de Graduação, vindas da CG, né, não estou vendo nenhuma discordância entre nós, na verdade, no que diz respeito às inserções que foram que estão feitas e, obviamente, condicionadas, no caso especificamente, à inclusão das cotas de pessoas transgêneras, à discussão que está já agendada, inclusive na ordem do dia da continuação do Consune, que vai acontecer na terça-feira que vem, na próxima terça-feira, onde isso, os termos exatos vão ser definidos, né? Então, eu pediria que os próximos a falar, se tiver destaques a alguma outra questão colocada, aproveitarmos para que a gente possa justamente encaminhar o que parece ser um consenso nesse conselho para aprovação desse edital. Paula e Rail, sem comentário. Então, seguindo, mais dois inscritos, Amanda.
Os áudios e também em ato depois, a defesa que por acaso fui eu quem fiz pela inclusão em nome do sindicato, eu não faço em meu nome só, mas também em nome do sindicato dos técnicos da Universidade Federal da ABC, o Sindufe ABC, e qualquer pessoa que esteja nesse sindicato vai fazer, sempre que necessário, falas em prol da inclusão e contra toda e qualquer forma de assédio nessa instituição. Então, apenas para que registre que eu falo não só como técnico, mas como coordenador do sindicato, e a posição do sindicato sempre será pela inclusão de toda e qualquer minoria, de todo e qualquer grupo em marginalização social, e também contra toda e qualquer forma de assédio e pela investigação. E para investigação e apuração de todos os casos de assédio, coisa que não tem sido feita nessa universidade, e apesar de já criada uma comissão que já está dando tempo, mas a defesa da inclusão e o combate a toda e qualquer forma de assédio, investigando e não punindo assediado, como muitas vezes é feito na administração pública, seja e para a diversidade após ela, após isso. Então, a minha pergunta é a operação do SUPTC.
Obrigado, Felipe. Lucas.
Gostaria de passar a minha fala para o Raí.
Essa vai ser a última fala nossa aqui, que não somos conselheiros, que a gente não quer atrasar a votação. Mas a questão é importante essas falas que vocês estão ouvindo, porque são realidades diferentes. As pessoas trans que falaram, elas têm a vivência, e nós, como coletivo LGBT Prisma, nós estamos há 2 anos pleiteando essas cotas no FABC, então a gente não está votando apenas cotas aqui, a gente está votando no edital de matrículas, no caso, nem no consumo, a gente está votando a dignidade das pessoas trans. Então, tudo isso vem com um arcabouço que vem sobre a inclusão e inserção dessas pessoas na sociedade. Nós, muito além da questão da violência das pessoas trans, queremos também incluí-las, porque existem pesquisas sérias que dizem que 95% estão fora do mercado de trabalho, na prostituição ou em situação extremamente precária. Então, elas têm pouca inserção. Basta olhar aqui quantas pessoas trans têm. Quantas pessoas trans têm na UFABC? Quantas pessoas trans vocês convivem no dia a dia de vocês? Essas pessoas são fadadas à noite, trabalhar, se prostituir para sobreviver e no dia seguinte ficar em casa trancada. Porque se for para a rua, corre grandes riscos de violências, assassinatos e outras coisas. Além de serem expulsas de casa desde muito cedo. Elas são expulsas de casa, geralmente por volta dos 11, 12 anos, são expulsas da religião, são expulsas da sociedade e não têm empregabilidade. Existem vários tipos de programas que estão querendo incluir essas pessoas. O próprio Prisma tem programas com respeito a isso. Essas pessoas, a dificuldade delas vem desde o ensino fundamental. Então, a gente tem um cursinho de alfabetização para pessoas trans. Existem diversos outros por São Paulo. Existem cursos pré-vestibulares, justamente para capacitar essas pessoas que elas possam ser inseridas. Mas, mesmo assim, elas têm dificuldade dentro de todo o histórico que elas tiveram escolar. Outra questão muito importante é que São Paulo é a capital LGBT da América Latina. Os LGBTs do Brasil inteiro vêm para São Paulo em busca de segurança, em busca de refúgio, em busca de emprego. Então, a gente tem uma demanda muito grande. Além do que, o próprio SISU, ele é nacional. Então, a pessoa pode escrever em qualquer lugar. Com respeito às vagas não serem cobertas no primeiro ano, isso pode acontecer. Porque existe um período de implementação. Esse período de implementação demora a divulgação chegar até as pessoas que elas têm a possibilidade de entrar numa universidade. Então, isso não deve ser impeditivo. E com respeito às outras questões, é o que acontece, por exemplo, com os refugiados. Com os indígenas é pior, porque eles têm uma dinâmica muito diferente da sociedade da nossa. Então, isso também atrapalha muito a inserção deles. Já as pessoas trans, elas não têm inserção porque elas são inibidas totalmente de ter essa exceção. Quanto a respeito à questão das vagas, vai ter reforma no Consune. Então, o Consune vai trabalhar para a melhor adequação, inclusive, dos campos e turno e período. Então, a gente não tem que se preocupar nisso agora.
Obrigado, Raí. Eu pergunto se Paula tem mais alguma questão. Raí? Não. Não tendo nenhuma outra questão, eu quero então colocar em regime de votação a proposta então apresentada pela Pró-Reitoria de Graduação com os condicionantes de supressão ou alteração nos itens especificamente que diz respeito à reserva de vagas para pessoas transgêneras, de acordo com as deliberações do Consune, que deverão acontecer na próxima terça-feira. Consulto, então, se há algum destaque. Não havendo nenhum destaque, eu coloco, então, em votação o edital nos termos que nós aqui discutimos. Eu solicito que as pessoas se manifestem ativamente. Então, os favoráveis à aprovação do edital, com os condicionantes, por favor, se manifestem. Os contrários se manifestem. Abstenções? Então está aprovado o edital nas condicionantes colocadas por unanimidade. Obrigado. Eu peço só um minuto, a secretaria tem um recado.
Depois de um assunto relevante assim, é algo pequeno, mas precisa ser dito. Há objetos que foram esquecidos aqui depois da última sessão. Se o dono estiver presente, pode retirar conosco. Obrigado.
Bem, então está encerrada essa sessão e para os conselheiros do Consune, nos encontramos na terça-feira. Obrigado.